Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cuide bem da palavra de Deus, a coloque no mais íntimo do seu ser, dentro do coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Mais importante do que ler a palavra de Deus e entendê-la é saber que tudo aquilo que nós aprendemos com Deus, nós devemos praticar. E a relação que nós temos com a palavra vai determinar todo o nosso relacionamento que nós temos com Deus. E quando nós começamos a conhecer a palavra, nós começamos a conhecer como a forma que o Senhor pensa. E através disso nós adquirimos sabedoria. Começamos a ter uma vida espiritual mais completa, porque nós começamos a entender que todas as pessoas, elas são influenciadas pelos espíritos que estão perto delas. Você já assistiu um desenho que às vezes fica de um lado um diabinho e do outro um anjinho, os dois tentando aconselhar a pessoa? É mais ou menos aquilo que acontece com todo mundo. Então, não adianta a gente achar que no final nós fazemos o que nós queremos. Não é assim, porque nós reagimos sobre os nossos sentimentos. E o que nós sentimos? Nós sentimos o espírito que está perto de nós. Por isso que os bons sentimentos só podem ser sentidos na presença do Espírito Santo. Por mais que você queira se sentir feliz, isso não é uma questão de desejo. Por mais que você queira não sentir tristeza, isso também não é uma questão de desejo. Então você simplesmente sente. Esses dias tem feito muito calor. Se eu sair lá para fora, o que que eu vou sentir? Calor? Ah, mas eu não quero sentir calor. Mas é o tempo tá desse jeito. E é assim também espiritualmente. Os outros sentimentos que nós temos, eles captam exatamente o espírito que está rondando ao nosso redor. Você tem costume de orar? Ah, eu não tenho costume de orar. Você escuta louvor? Não, não, não escuto louvor. Você coloca Deus em alguma parte da tua vida? Não, não coloco. O que que você acha que vai ser os sentimentos dessa pessoa? Como você acha que essa pessoa vai se divertir? O que que você acha que essa pessoa ela vai falar? Você acha que essa pessoa ela vai ser reativa ou não? Sentimental ou não? Apegada a outras pessoas ou não? É muito claro. A forma que nós nos relacionamos com Deus determina como nós vamos nos relacionar com todas as outras pessoas. E eu consigo falar isso com a maior propriedade do mundo. Sabe por quê? Porque eu não acreditava em Deus. E mais, eu costumava escrever poesias relatando os meus sentimentos. Então eu tenho dos meus 15 até os meus 27 anos descritos por mais de 1.000 poesias como eu me sentia. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Não tem outra forma de se sentir bem, é simplesmente lamentar, é simplesmente procurar um culpado, simplesmente pensar em tirar a própria vida, buscar aquilo que é diversão, achar que o amor é uma pessoa que precisa ser encontrada, e o tempo inteiro isso, acordando e sobrevivendo. Até que um dia eu conheci a palavra de Deus, e através da palavra de Deus eu comecei a conhecer Jesus Cristo. Não foi a igreja que me apresentou a Jesus, não foi o padre, não foi o pastor. Eu conheci Jesus pela palavra. E foi justamente essa palavra que começou a mostrar que o meu comportamento ele não estava certo. E adivinha o que foi acontecendo com as poesias que eu escrevia depois que eu conhecia Jesus? Adivinha o que começou a acontecer com a minha vida depois que eu comecei a praticar aquilo que estava dentro da palavra de Deus? Os meus sentimentos mudaram, os meus pensamentos mudaram, aquilo que eu sentia da vida mudou e tudo mudou. Ah, mas é espiritual. Não tem jeito da gente associar. Eu tenho muito tempo relatando isso. A depressão era tão comum para mim que era uma amiga. Eu já estava acostumado a sobreviver a mais um dia de depressão. Então, é fácil você entender quando você está feliz, quando você viveu uma vida inteira triste. E tristeza, às vezes, a gente acha que é falta de alguma coisa. Ai, porque... Ai, meu pai. Ai, minha mãe. Ai, mulher. Ai, porque separou. Ai, porque não sei na onde. Não, porque... Ai, cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque tem gente que tem tudo isso que você acha que é o motivo e continua sentindo. Se a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Mateus 4, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Primeiro ponto, quem que está conversando conosco aqui? É Jesus. Jesus, ele está explicando uma parábola. Por que que Deus falava por parábola? Porque somente aqueles que têm o Espírito Santo conseguem associar as coisas certas. Então ele fez uma parábola do semeador. E ele está explicando, o que é o semeador? O semeador é aquele que semeia a palavra. Eu sou um semeador. Todos os dias o que eu estou fazendo? Eu estou semeando a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está semeando a palavra dentro de você. Quando você testemunha sobre Jesus a outras pessoas, ou posta sobre Jesus, ou fala sobre Jesus, você está semeando a palavra de Deus. Então é isso que nós estamos fazendo, semeando a palavra. Aqui vem uma pergunta. E se eu começo a falar de outras pessoas? E se eu começo a fazer fofoca? E se eu começo a falar mal? Porque a palavra de Deus são as boas novas. E aí? Quem será que está semeando através de mim? Está entendendo o que, que acontece? Da mesma forma que nós estamos semeando a palavra de Deus, tem alguém semeando a outra palavra. Isso é uma batalha espiritual. Você acha que você está vivendo a tua vida, mas se você não está fazendo nada para Deus, você já está condenado. É simples, nós começamos a lutar quando nós entendemos que a palavra é o único instrumento que nós temos para poder alcançar a Cristo, para conhecer a vontade dele, para poder entender o que ele quer, como o Espírito fala, quais são os sentimentos que eu tenho que prestar atenção, o que me faz parte, o que não faz. É ali que eu recebo a orientação. Não imaginar que você quer viajar para uma cidade que você não conhece. Você não vai lá no GPS e coloca exatamente onde você quer ir, segue exatamente o percurso, vira à direita. Você nem sabe para onde é a direita. Vira à direita. Daqui um pouco, pega a rotatória. Você vai seguindo. Por quê? Porque no final você confia que você vai chegar no seu destino. Então a palavra é o que faz nós chegarmos ao destino, que é a eternidade, que é o reino de Deus. E nessa parada nós vamos ter que fazer algumas coisas, obedecer, senão não tem jeito. Então, Jesus está nos explicando, olha, o que eu estou falando para vocês é sobre a palavra. E o que que tem? Ó, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Jesus, ele dizia na parábola que algumas sementes caíam em diversos lugares diferentes. Então a primeira semente, onde que ela caiu? Ela caiu na beira do caminho. Pensa que você passa numa estrada de terra que tem uma plantação. Então você olha que às vezes tem algumas plantinhas que elas nascem fora, não nascem exatamente junto com as outras. E essas plantas que nascem fora, o que que acontece? Onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Você está vendo que tem pessoas que elas vão ouvir a palavra e o diabo vem e tira. Mas como que o diabo tira a palavra? Quando eu questiono, quando eu não acredito, quando eu não aceito, quando eu não acho. Quando eu quero acreditar não da forma que Deus fala, mas do jeito que a doutrina ensina. Então, aquilo que um homem te ensina que não está na palavra, é Satanás que está tirando de você a oportunidade de você se salvar, porque aqui está claro, eles ouvem a palavra, eles ouvem, mas ao invés de acreditar na palavra, preferem acreditar em Satanás. Por quê? Porque se é o contrário do que está escrito, está errado. Então, olha como a pessoa estava com a palavra, mas o que ela fez com a palavra? Ela questionou, ela duvidou, ela quis passar pelo jeito dela, se ela acha, quis admitir se a sabedoria de Deus é a mesma sabedoria dela. Palavra, a gente lê e aceita, é só isso. Ah, mas ó, o GPS está mandando virar por ali. Vira, vira, você quer chegar onde você quer chegar? Vira, vira, só vira. Não tem que ficar perguntando. Qual é o segundo exemplo que ele deu? Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Então tem pessoas que recebem o reino de Deus com alegria. O que, que ele fala? Ele não tem raiz. Ele não tem obediência, ele não pratica a palavra. Então ele sente a presença do Espírito Santo, ele sente diversas coisas. Mas chega no final, ele não coloca Deus acima de todas as coisas. Ele coloca uma pessoa, ele coloca o amor, ele coloca qualquer tipo de coisa. Coloca os medos, a insegurança. E aí o que, que acontece? Ela pode até chegar perto de Deus. Mas depois, nós sabemos que não vai dar certo no final. Porque ela não tem raiz. Quando você olha uma árvore e vê uma tempestade, por que, que ela se sustenta? Porque ela tem raiz. O tanto que ela cresceu para cima, ela cresceu para baixo. É aquilo que está sustentando aquele tamanho todo. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando a palavra de Deus está dentro dos nossos pensamentos, dos nossos conhecimentos, dentro das nossas atitudes, isso começa a brotar raiz. Nós começamos a ter fé, nós começamos a ter confiança, nós começamos a ter paciência, nós não ficamos mais desesperados, nós não temos já mais dependência emocional sobre as pessoas, nós não temos medo de perder as coisas, nós não temos medo de morrer, nós não temos medo de falar de Jesus para outras pessoas. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandono. Quando eu comecei a me converter, você imagina, eu era ateu, então ateu praticante, falava para todo mundo que eu não acreditava. Você imagina quando eu comecei a me converter e comecei a falar de Jesus, quantas pessoas não me atacaram, não vieram me questionar que era da boca para fora, que era por interesse, que era para me parecer, que era para não sei o quê. Por quê? Porque o diabo defende aquele que é dele também. Da mesma forma que nós procuramos pessoas para que elas possam ter um encontro com Jesus, outras procuram para que não tenham. Então vem a tribulação, vem as pessoas querendo questionar. Se você não estiver firme naquilo que você acredita, você vai querer ficar agradando os outros. O dia que você tiver que renunciar ao pecado, e muitas vezes o pecado ele está junto com um conjunto de amigos, porque você saía para fumar um baseado com aqueles caras. Era os caras que saía para fumar e ficar falando mal dos outros, ou ia para a zona, né? Ia jogar, ia fazer só isso, é amigo disso, é amigo disso. Essas pessoas que você levaria se teu pai e tua mãe estivesse doente no hospital para visitar eles? Essa pessoa que você queria que estaria no aniversário da tua avózinha, alguma coisa nesse sentido? Essa pessoa que você quer apresentar para você? Não, isso é amigo de zoeira. Tanto que essas pessoas que o teu pai e a tua mãe falavam, não anda com fulano é tranqueira. Você é o tranqueiro às vezes. Você que leva as pessoas para o mau caminho. E não tem problema, porque quando nós conhecemos a Jesus, ele faz nos reconhecer a quem nós somos. Faz admitir, nos arrependermos e mudarmos de vida. Porque nós não vamos seguir a Cristo seguindo aquela velha vida. Então essas pessoas, elas têm medo de desagradar outras pessoas. O medo deveria ser de desagradar a Deus. Isso é o temor. Quando eu tenho medo de desagradar a Deus. Olha como nós colocamos as coisas todas nos lugares errados. A palavra tem tentado atuar na vida de diversas pessoas, mas o espaço que você dá para a palavra e a frase diz sobre isso. Cuide bem da palavra, valorize a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, coloque a palavra no mais íntimo, onde ninguém pode tocar, onde ninguém pode questionar, aonde você não tenha dúvida, onde você possa ver todos os dias. Não adianta uma Bíblia aberta dentro de casa se a gente não lê o que está escrito nela. Conhecimento não se transfere por presença. Conhecimento se transfere gastando tempo. Eu preciso gastar tempo fazendo para que aquilo comece a viver dentro de mim. Se a gente continua lendo lá em Marcos 4, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: outras ainda como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Os primeiros exemplos, a gente nota que a palavra sempre está junto com alguma outra coisa. Ou a palavra está na beira do caminho, ou a palavra está no meio da pedra, ou a palavra está no meio dos espinhos. Sempre tem alguma coisa junto. E Cristo está dizendo, a palavra que ela é boa, ela está sozinha. Ela nunca vai estar misturada com outras coisas. Dá até a impressão que Deus está falando de outras religiões, de outras crenças, de outras maluquices que a gente tenta colocar. E sem perceber, isso acaba matando a palavra. Ouvem ainda como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. E aqui dá pra gente perceber que essa é 99% dos crentes que frequentam a igreja. Eles estão ouvindo a palavra? Estão ouvindo a palavra. Mas no final, quem fala mais forte? As preocupações dessa vida. E como eu sei disso? Pela quantidade de pessoas que vivem pedindo oração. Elas sabem que Jesus tem o poder para resolver o problema, porém elas não têm intimidade com Deus para poder pedir nada. Porque se elas tivessem uma vida cheia do Espírito Santo, elas não estavam pedindo oração. Aqui fica muito claro uma coisa. Então adianta eu ouvir a palavra e no fim eu não confiar em Deus? Não adianta nada. Não adianta nada. O engano das riquezas. Ó, Senhor, abre a porta. Ó, Senhor, quantas igrejas nós não vemos com essa filosofia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, né? É só isso que importa, só isso. Liga a TV, gente dando testemunho. Ai, porque eu era empregado, hoje eu sou empresário. Ai, porque eu era não sei o quê e hoje eu sou... É vida nessa vida, é mundo nesse mundo e é só. Isso é uma coisa que pode tirar Deus de perto de você. Porque você vai ficar a vida inteira pondo um preço na tua alma. Porque se aquilo não acontecer, o que vai acontecer? Deus não tem poder? Você não tem fé? Qual que vai ser a desculpa? E os anseios por outras coisas. Anseios? Opa, peraí. Anseio, ansiedade. Ah, então quando eu anseio, quando eu quero outras coisas, quando eu acho que Deus é o meu amuleto, o meu gênio da lâmpada que eu esfrego e falo, vai, me faça 3 desejos, Jesus, vai, traz o marido bonito, Jesus, traz a riqueza, Jesus, traz a casa, traz o filho, Jesus, os anseios e as preocupações e as coisas, é só essa vida, tá perseguindo só essa vida. O dia que você morrer, você vai levar o filho? O dia que você morrer, você vai levar o marido? Vai levar a casa? Vai levar alguma coisa? Não vai levar nada. Vai ficar aí para todos os outros. Se tiver alguma coisa, né? E aí? E aí? Como é que funciona? Você brigou e viveu uma vida inteira construindo coisas que você não pode levar. E o que você poderia levar espiritualmente? Toda essa palavra que nós lemos dentro. Por isso que eu incentivo, leia a palavra de Deus. Porque foi a palavra que mudou a minha vida. Porque através da relação com a palavra eu conheci a Cristo. Esse é o caminho, é assim que a nossa fé aumenta. Não é frequentando a igreja. Por isso que a vida de muitas pessoas no mundo é muito pouco frequentar a igreja e ficar ouvindo o que o pastor escuta. Eu prego todo dia alguma coisa? Prego, mas eu incentivo, leiam a palavra, leiam a palavra, leiam a palavra. Insistentemente eu tenho dito isso todos os dias, leiam a palavra. Você continua pedindo uma resposta para Deus e Deus está te dizendo, leia a palavra. Olha o que as preocupações estão fazendo com a tua fé. Olha com essa ganância que você tem de querer ficar rico está fazendo com você. Isso está tornando a sua fé infrutífera. E nós sabemos que a fé é conhecida assim pelas obras. Quem não tem obra, nós sabemos que a árvore que não dá frutos, ela é lançada e jogada ao fogo. E aí? vai continuar insistindo nisso, sabendo que isso está infrutífero. Não vai tirar o espinho, não vai tirar a pedra, vai ficar sempre à beira do caminho, sempre à beira, sempre marginal. Sempre marginal, sempre achando. Ao invés de você estar querendo salvar o mundo inteiro, salva você mesmo. Ao invés de você ficar preocupado com o que os outros estão fazendo, se preocupa com o que você faz. Sabe, sai um pouquinho da rede social e começa a ler a palavra. E por favor, por favor, por favor, por favor. Quando você pega a Bíblia, ela é um livro que tem alguma figurinha? Não tem figurinha nenhuma, não tem nada, é um livro sem nada. Para os dias que nós vivemos hoje, que estão interativos e vídeos e coisa, é bizarro, é bizonho. Hoje você olha que até as pessoas, pelas postarem fotos, elas têm o costume, muitas vezes, de colocar alguma coisa no meio. Então a palavra, nós temos que usar ela com respeito. Com respeito. Isso quando a pessoa não põe que é uma palavra de Deus e nem na Bíblia está escrito aquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós entregamos essa palavra. Você vê uma pessoa de biquíni e ele vem lá e põe uma palavra embaixo. O que, que isso agrega para Deus? Vai lá, põe o sei lá, fazendo exercício. Ai, eu tenho um panfleto que eu estou divulgando alguma coisa sobre isso. Agora, eu pegar coisas esporádicas da minha vida, eu não estou divulgando nada e ficar atrelando a minha imagem, a imagem de Deus. Qual que é o teu interesse? O que, que você quer passar para os outros? Que você é uma pessoa abençoada? Que... Será que um ateu, que nem eu, que lesse isso daí numa foto de alguém, eu ia pensar o quê? Você acha que eu ia olhar o versículo ou a pessoa? Então, nós temos que começar a fazer esse interior nosso demonstrar. Porque senão é infrutífero. Só fica ali ostentando. Ai, olha como eu sou abençoado. Ai, olha o que não sei o quê. Olha... Cara, eu não quero que olhem nada. Tanto que se você olhar minhas redes sociais de coisa, só tem a palavra, não tem mais nada. No passado já vivi, já fiz, já... mas eu cheguei à conclusão que tudo isso é vaidade. Nada disso agrega nada a Deus. Nada disso me alimenta espiritualmente. E o que não me alimenta espiritualmente me afasta do reino. Eu quero estar perto do reino. Outras pessoas são como a semente lançadas em boa terra. Ouvem a palavra. Ouvem. Está escutando? Ouvem a palavra. Aceitam-na e dão colheita. Aceitam e praticam. Colher, praticar. Boa terra. Terra sem nada. É só Jesus, é só a Bíblia, é só a palavra. Aí você vai mudando, vai pondo um louvor, ouve um devocional, faz uma evangelização, vai lendo. Tem gente que reclama do tamanho do devocional. Eu escuto ele, pra mim passa tão rápido, e eu tenho relatos de pessoas que ouvem mais de uma, duas, três vezes. Por quê? Porque é um momento que nem vê passando, tá ali em reflexão, tá ali olhando pra dentro de si, tá deixando Jesus curar, tá ganhando sabedoria. Cara, é de graça. De graça, eu não ganho monetização, eu não ganho dinheiro se você ouvir ou não, se você compartilhar eu não ganho nada, não recebo por palestra, não faço, eu não tenho nenhum tipo de lucro, nem ganho financeiro nisso, pode ficar tranquilo, se a tua preocupação é porque alguém vai, eu não quero nada teu, você não tem nada para me dar, você não tem nada, aquilo que Deus me ofereceu é nada. Aquilo que Deus me dá todos os dias, qualquer um nesse mundo podia me dar nada. Nada, minha alma não tem preço. De graça recebereis, de graça dará. Ai, mas, cara, você arruma a desculpa que você quiser. Você arruma a desculpa que você quiser pra você cobrar pelo que você faz. Pelo... Encontra a tua verdade, a minha eu encontrei. E eu tô fazendo isso por você, por amor. Não por dinheiro, não por nada. E eu quero que você faça isso pra outras pessoas por amor. Quero que você leia a palavra de Deus por amor. Começa lá em Mateus, tem um número de telefone no panfleto, pode mandar uma mensagem lá pro Lucas. Lucas, qual que é o aplicativo da Bíblia? Ou qual Bíblia você me aconselha a comprar? R$20. Você tá jogando a sua salvação fora, você tá jogando a tua felicidade fora por causa de R$20. Ou abaixa o aplicativo e ouve. Ou se você quiser um direcionamento, se você quiser um devocional, um tema específico. Meu, tô passando por determinada situação, pode mandar uma mensagem lá e falar, Lucas... Você tem um devocional sobre depressão? Tem. Cara, tem mais de 150 devocionais foram gravados e está tudo lá de grátis. É só pedir, ele manda. Está com a dúvida, quer um aconselhamento, um direcionamento, quer receber o devocional, porque às vezes a pessoa não te manda. Cara, o que você precisar, você pode mandar lá. De graça, de graça, de graça. Não vai vir uma mensagem depois querendo, não vai ser oferecido nada. É gratuito, 100% e integralmente. 100% pago por Jesus. Amém, 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 e louvado seja o Senhor por isso. Que Deus abençoe cada um de nós abundantemente, que nós possamos defender e cuidar muito bem dessa palavra, porque a palavra é vida, a palavra é Cristo agindo em nós, a palavra foi o que nos foi deixado para que nós pudéssemos segui-lo, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, confiar, confiar, sentir todo o amor de Deus. A palavra é aquilo que nos faz viver plenamente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.